Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está acessando o nosso conteúdo. Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, disponível em todas as plataformas de podcast e ao vivo pela Rádio Positiva e pelo canal do YouTube Irineu Toledo Positive-se e em todas as plataformas digitais. Aqui sempre tem conteúdos nutritivos e no Positive-se Talks tem sempre um convidado num diálogo com o Irineu Toledo. Vamos falar de ESG? O convidado no Positive-se Talks de hoje é Ricardo Voltolini e ele vai conversar com o Irineu exatamente sobre ESG. Então pega o café e bora começar. Toca aí, Irineu!
ESG, essas letrinhas entraram no vocabulário, mas pouca gente entende em profundidade. E hoje o Ricardo Voltolini, que vai estar aqui com a gente, vai ser muito importante. Você aí de RH, você aí de gestão, você que está lidando com esse tema, com essa demanda, cara, muito legal, tanto para você ler. Vamos falar de ESG, é o nome do livro dele, é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Mas que bom que você está aí, hein? Que bom que eu também estou. Que bom que estamos nessa. Estamos juntos para viver mais um dia, mais essa aventura de viver. Viva, viva, viva! Você sente, logo existe, então emocione-se. Você tem o que fazer e a felicidade está na atividade. Vai lá! Tá tudo certo, então? Beleza aí? Beleza mesmo, que beleza que é ter você. A beleza está de várias formas presente nesse momento. E beleza é a palavra-chave hoje da Agenda Atitude. Beleza, hein? Que é beleza, hein? Que é o conceito de beleza? Que é beleza para você? É só a estética? É só o visual? E como é que você forma aí um conceito de beleza? Existe só uma beleza? Quantas belezas existem? Como é que você aprecia a beleza? Diz o Franz Kafka que quem possui a faculdade de ver a beleza não envelhece. É. Então, como é que a gente vê a beleza? A beleza está dentro, está fora? O Oscar Wilde também brinca. Deve-se escolher os amigos pela beleza, os conhecidos pelo caráter e os inimigos pela inteligência. É, era a provocação irlandesa, depois de um pouco de destilado na cabeça também, né? Mas sempre muito bom, Oscar Wilde. E o nosso cineasta, poeta, escritor, músico Charles Chaplin, que dizia que a beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. Tudo. Já descobriu a beleza? Qual é a beleza da sua vida? Onde é que você encontra a maior beleza? Tem um filme aí também, cult, chamado A Grande Beleza. Fala do tédio de um cara maduro que vai fazer lá os seus 65 anos e está vendo qual é o sentido. Ele que se atirou na vida, curtiu a vida adoidado, ele e seu grupo de intelectuais, de gente apreciando a cultura e tal. Ele chega naquele momento da vida e daí? Onde é que está a beleza? E o Albert Einstein também entra aqui na nossa conversa, dizendo que o estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida. Está vendo? A busca da verdade, a curiosidade, o estudo, é isso aí. Ser curioso, buscar respostas e encontrar beleza em tudo. Por exemplo, o Einstein, já tem outros ditos dele aí, a beleza para ele estava na física, estava em investigar o universo. Para muita gente a beleza está na matemática, porque a matemática é que tem fórmulas perfeitas, não é? Então a matemática está em tudo aí. Mas é isso aí, ó. Pense a beleza que tem no seu coração, a beleza da sua alma, pense a beleza que está no interior do outro, nos sentimentos, nas atitudes. Pense também na beleza estética, pense na beleza da natureza, tudo que ela te oferece. Formas sempre diversas. A natureza ensina isso, que não existe uma única beleza. Então pensa aí e elabora o seu mundo para que você tenha essas oportunidades citadas aqui de encontrar beleza. Especialmente, encontre a beleza aí nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, na sua luta, na sua busca, porque aí é que vai nascer a beleza. Aí é que vai brotar a beleza de dentro de você. Tamo junto nessa, o Thiago Toledo tomando conta de tudo aqui, pilotando essa transmissão. Agora, Ulisses Galuti é da Setup, da G-Com, que monta também as nossas transmissões. Roberto aqui na apresentação comigo e também nas pesquisas, junto com o Isidro. O Davi Aguiar também na apresentação da Rádio Positiva, aplicativo que você pode baixar aí na sua loja, no seu celular, para você ouvir a Rádio Positiva o dia inteiro, tocando músicas, trocando ideias, sem perder notícia. E vamos nessa. Vamos olhar para o céu agora, céu da pátria nesse instante. Roberta, conta para gente o que é que o Elmer Baumgratz leu aí.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. O astral de hoje indica clareza e forte impulso para agir e realizar. Entretanto, o momento é para finalizar e não para iniciar. Também pode haver certa tendência para precipitações, nervosismo e impaciência. Observe para você não atropelar as situações. Qualquer desafio ou contratempo pode ser contornado com objetividade, bom humor e descontração. As coisas não devem ser encaradas com muita seriedade. Este dia pede que haja espírito esportivo e que se evite levar as coisas para o lado pessoal. Pontos fortes: franqueza, energia, agilidade. Pontos fracos: irritação, dispersão, futilidade.
É, então, vamos lá. Os astros estão aí, sinalizando, mas é você que pensa, é você que decide, é você que vê aí as decisões, como é que você vai tomar suas decisões, fazer as suas escolhas. É isso que vai impactar de fato. Você usa aí todos os mapas, todas as orientações, todos os conhecimentos, mas a sua vida é com você, né? Protagonista que chama, né? Quem toma conta da sua própria vida, quem faz a sua própria história, quem faz o seu próprio destino, o seu caminho. É isso aí. Vamos falar agora, por falar em quem faz, vamos falar em quem fez. A celebridade do dia hoje que eu destaco é o Benedito Calixto. Benedito Calixto de Jesus, tem praça em São Paulo. Quem é Benedito Calixto? O cara nasceu em 1853, no 14 de outubro, morreu em maio de 1927. Ele foi um pintor, desenhista, fotógrafo, professor, historiador, decorador, cartógrafo e astrônomo amador brasileiro. É considerado um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início do século XX. Seu trabalho causou tamanho entusiasmo que a elite das cidades de Santos, onde ele morou também, depois de nascer em Itanhaém, a elite da cidade acabou fazendo uma vaquinha lá na época, né? E deu a ele uma bolsa para que ele fosse estudar em Paris para aprimorar os seus conhecimentos sobre pintura. E é com o quadro Inundação da Várzea do Carmo, de 1892, que Benedito Calixto consegue o seu maior destaque. A crítica da época aponta a exatidão admirável com que ele representa a cidade de São Paulo e também alguns de seus principais pontos. As paisagens são a temática mais cara para Benedito Calixto. Ele dispunha de amplo conhecimento sobre o litoral paulista e atuou ainda como cartógrafo, realizando ensaios de mapas de Santos, e como historiador, escrevendo sobre as capitanias paulistas de Itanhaém e São Vicente. Está aí, uma celebridade em destaque aqui no Feliz Dia Novo de hoje, Benedito Calixto. Antes de trazer a frase musical do dia, tem Flávia Lippe aí? Tem a equação para a gente? Manda aí qual é o toque da Flávia Lippe hoje.
A gente há muitos anos usava uma coisa só, uma forma só de pensar, de falar, de criar, de uma maneira só. E aí, de repente, com esse mundaréu de novas necessidades que a gente está tendo, para um cérebro que tem a sua formatação antiga, né, a gente tem um hardware antigo rodando softwares novos, né? Então, basicamente, é colocar software novo. né, pode chamar de nova inteligência, pode chamar de inteligência relacional, inteligência emocional, inteligência matemática, né? Tem até estudo científico sobre a variedade de inteligências que nós temos. Esse estudo é antigo, é da década de 60 e é utilizado até hoje. É o Howard Gardner. Ele foi um psicólogo que conseguiu desenhar vários tipos de inteligências que cada um tem mais do que outro. Então, por exemplo, tem gente que tem mais inteligência musical, tem gente que tem mais inteligência emocional, mais inteligência social. Tem até quem tem inteligência natural, que é a inteligência de saber viver na natureza com total integralidade, que é o meu caso, por exemplo. Eu vivo na natureza como se eu tivesse nascido ali. E, de fato, a gente nasceu, né? Mas a gente esqueceu, né? Mas para mim é muito mais fácil andar de pé descalço, viver uma vida simples mesmo, com uma hortinha, do que viver de salto alto num elevador. Para mim é mais simples estar em contato com a natureza. Então, isso, na verdade, não é novo. Aqui são aquelas lupas, né? A lupa da compaixão, a lupa do estresse, do burnout, a lupa dos extremos, né? A gente está colocando lupas em características específicas desse tempo, né? Dessa era que a gente está vivendo, né? E agora a gente está colocando uma lupinha em quais inteligências a gente esqueceu para lá, né? Vamos olhar elas também, né?
E chegou a hora de desafinar comigo, hein? Comigo e lembrando do Cazuza e da Bebel, eles cantam juntos essa música. Vamos ver se você lembra aí. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. Lembrou aí da frase? Então tá lá, então desafina comigo. Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. Vai lá. Eu não sei que hora dizer. Me dá um medo, que medo, hein? Canta aí, que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar e perder sem engano. Ah, é isso aí, Cazuza, música que ele fez em parceria com Bebel e com Dé, contando essa história. Você tem amiga, você tem um amigo, conversa de tudo, você ensaia, né? Sabe aquela coisa adolescente? Ensaia o que dizer na hora e a pessoa vem falar de outra pessoa. É... isso que é difícil que ele narra na música. E o tempo passa arrastado, só para eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela, eu não quero ser teu amigo. Ah, que amigo! E aí ele volta. Eu só preciso dizer que eu te amo, te ganhar e perder sem engano. É, eu preciso dizer que te amo tanto. Muito bem, é isso aí. Essa é a frase musical do dia. Deixa tocando na sua cabeça ou outra. Ou conta aqui pra gente qual é a música que acordou hoje, que acordou você hoje, com que música você acordou. Deixa tocando, inspira a gente também com alguma música. Eu sugiro uma, mas é sempre pra lembrar você que uma música sempre faz o seu dia começar legal. Se você começa cantando, assobiando, você já faz uma faxina aí de pensamentos ruins. Se você consegue meditar, também. Mas, enfim, faz as duas coisas. Sempre que pinta um pensamento ruim, toca uma música. Deixa tocar uma música. Chama o DJ que mora dentro da sua cabeça. Chama a playlist que você tem na sua cabeça das coisas boas. E aí você vai trazer boas imagens e melhorar o seu astral. Muito obrigado você que está com a gente nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, sei lá se você está ao vivo, muito obrigado se você está no podcast, no seu tocador preferido aí, muito obrigado, não importa a hora, não importa o dia, a hora certa é você quem faz, é você quem diz, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer, feliz dia novo, seu primeiro programa, apoio G-Info, Folha Fácil G-Info, solução na gestão da folha de pagamentos, sem complicações, e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Hoje estou sem chance aqui de acessar o papo e ver quem é que está na janelinha aqui, mas obrigado por você aí estar presente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos portais, começando com o portal da revista Veja. Vamos lá, veja aqui, manchete principal: Guedes sinaliza nova licença para gastar, desta vez com os salários dos servidores. É o ano eleitoral, vamos nessa. Em Davos, na Suíça, ministro da Economia argumenta que a alta da inflação dá espaço para conceder reajuste de 5% ao funcionalismo público. Eleições 2022, após decisão do MDB, Cidadania confirma apoio à candidatura de Simone Tebet. Clarice Oliveira escreve: PT já fala em buscar apoios de Serra e Fernando Henrique Cardoso a Lula no primeiro turno. Outros assuntos: guerra na Ucrânia. Moscou desbloqueará portos se Ocidente flexibilizar sanções. Está sentindo o golpe lá. Haddad pede aliança nacional com o PSDB. Quem tiver juízo vai com Lula. Ele é entrevistado no Páginas Amarelas da revista Veja. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos mudando aqui de portal para Isto É. Isto É, manchete principal: sobe para 25 o número de mortos de operação na Vila Cruzeiro. Coisa terrível, né? Mais uma daquelas chacinas, a gente nunca sabe. Realmente, nessa guerra, né, contra a criminalidade, contra o tráfico, né, como é que é essa operação policial? Mas o presidente Jair Bolsonaro exaltou a operação policial que resultou em todas essas mortes de uma vez só na Vila Cruzeiro, e já temos aí o relato de duas pessoas seguramente inocentes que foram vítimas, e sobre elas até agora o presidente também não se pronunciou. Outros assuntos aqui da revista Isto É: Biden pede que americanos enfrentem lobby das armas. Isso também depois da chacina mais uma vez americana, né, que resultou em muitas vítimas. Povo armado dá nisso. Povo armado é isso. Você não sabe quem está armado. Bolsonaro sanciona a lei Henri Borel, que traz medidas preventivas para menores. Transtorno para a população. São Paulo: motoristas de ônibus recusam proposta de reajuste e anunciam greve. MDB confirma pré-candidatura de Tebet à presidência em meio à crise no PSDB. Empresa em casa abandonada vendeu 12 milhões de reais em caminhão de lixo para o governo. Pois é, corrupção no governo. São coisas que a gente precisa investigar, né? Mudando de portal aqui, pior que não lê nenhum jornal, ele não só, entrando no portal do Intercept Brasil, que é um canal, é um portal de jornalismo investigativo. Vozes: eles tratam a gente como animais, diz motorista de ônibus do Rio de Janeiro. Profissional viveu rotina de abusos até pedir demissão e exigir seus direitos na justiça. Desde então, não consegue mais trabalho no setor. Empresa dos Estados Unidos rastreia bilhões de celulares no mundo todo e espiona até a CIA. A Anomaly Six, que presta serviços ao governo dos Estados Unidos, monitora bilhões de telefones no mundo todo e diz que basta apertar botão para desmascarar espiões. Então, né, o Edward Snowden, aquele cara que continua foragido, ele denunciou isso há muito tempo, né? O Julian Assange também, do WikiLeaks, né? A gente, na verdade, é controlado, a gente está sendo assistido, a gente está até essa privacidade invadida, mais do que a privacidade, a intimidade. Então, a gente está consentindo isso, você tem que tomar alguma medida aí, você precisa tomar cuidado aí, as câmeras que você tem no seu computador aí, você precisa colocar um selinho, muita gente já faz isso, vê aí como é que você consente, você autoriza todo mundo que usa os seus aparelhos. Uma coisa é certa: todo mundo hoje está sendo olhado. Sabe aquele negócio do Big Brother, do George Orwell? Que uma sociedade, que um povo, que um Estado totalitário, provavelmente comunista ou fascista, iria controlar as pessoas? Não. Esse controle, essa vigilância está sendo feita pelas empresas da maior economia do mundo. É o que o Edward Snowden, que trabalhou na Agência Americana de Segurança, denunciou, e agora é um criminoso, porque ele mostrou uma verdade muito grande. Vamos lá, outros assuntos aqui do Intercept Brasil. Esse é um assunto do nosso tempo que vale muitas discussões, né? Ratinho Júnior usa a indenização ambiental bilionária para agradar agronegócio e pavimentar a reeleição. O governador do Paraná já começou a torrar parte da bolada de 1,39 bilhão de reais paga pela Petrobras comprando caminhões para prefeitos. Bolsolão do SUS, dinheiro da saúde no bolso do Centrão. Sem critérios técnicos, Bolsonaro deu bilhões do SUS para comprar apoio de aliados políticos. A Brasil Paralelo não quer que você leia essa entrevista. Está aqui no Intercept Brasil. Conversamos com Maiara Balestro, historiadora que foi perseguida e ameaçada por pesquisar a produtora. É, isso aí. Pior que não lê nenhum jornal, depois você lê lá diretamente, leia canais diferentes sempre, editorias diferentes, todo mundo tem um viés, todo mundo puxa para um lado, e é honesto que você até fale das suas convicções, e você, para formular a sua, lê um, lê outro, pensa, valida aí com a sua experiência, com a sua visão de mundo, com a sua visão de realidade, assim você faz melhor escolha, no caso do ambiente político, como é o caso deste ano, né? Pior que não lê nenhum jornal, é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da pauta positiva.
Notícia em destaque na agência Reuters. Um novo estudo do chamado Banco Central dos Bancos Centrais do Mundo, o Banco de Compensações Internacionais, pediu ações urgentes para combater a crescente desigualdade social, alertando que o problema está alimentando um perigoso ciclo de recessões e pobreza. Embora as políticas governamentais tenham sido amplamente culpadas pelo aumento da desigualdade desde a década de 80, os bancos centrais também foram criticados nos últimos anos por alimentar enormes ganhos no mercado de ações com taxas de juros ultra baixas e esquemas de compra de ativos. A entidade, ao analisar 182 recessões em 70 países, concluiu que mesmo 6 anos após uma desaceleração, a parcela de rendimentos dos 50% mais pobres em uma economia impactada permaneceu 0,3% abaixo do nível pré-recessão em média, enquanto para aqueles na faixa dos 10% mais abastados ainda, era 0,7% maior. Economias mais desiguais passam por recessões mais profundas que, por sua vez, aumentam ainda mais a desigualdade, mostrou a análise. Impostos menos progressivos e programas de apoio social em muitos países também agravaram os problemas.
Pois é, né? É cada vez mais evidente que a desigualdade evoluiu de uma questão acadêmica para uma questão política urgente. É o que diz aí o documento do Banco de Compensações Internacionais, que acrescenta ainda que um dos principais riscos para os bancos centrais é que suas ferramentas de política se tornem cada vez menos eficazes. Vamos mudar de assunto aqui agora. É hora de voltar a falar de beleza, mas a partir de uma reflexão do filósofo que está sempre aqui nos recortes que eu trago para você também, professor Clóvis de Barros Filho, falando e questionando com você: a beleza está no corpo, está no objeto ou está no olhar de quem olha, hein? Vamos ouvir o professor Clóvis.
Uma ideia que sempre me intrigou é a ideia de beleza. Estamos acostumados a olhar para o mundo, olhar para os corpos, olhar para as paisagens, olhar para as situações e classificá-las em belas, super belas, feias, medonhas e assim por diante. Pois da onde virá essa categoria? Qual o seu fundamento? O que uma coisa tem que ter para ser considerada bela? Será que a beleza está nos corpos? Ou a beleza está em quem contempla esses corpos? Os gregos tinham a certeza que a beleza era um dado objetivo da realidade. E o mundo seria belo, as coisas seriam belas, quando pudessem representar a ordem cósmica, a harmonia cósmica, essa espécie de simetria perfeita que caracterizaria o cosmos. Então, o belo poderia ser encontrado no mundo, e qualquer um que encontrasse o mesmo mundo deveria identificar ali beleza quando aquele mundo representasse o cosmos adequadamente. Mas aí o cosmos desapareceu como ideia. O mundo não é cósmico, o universo não é cósmico, e ficamos na mão. Onde estará a beleza? Na modernidade, a beleza se converte numa estética, o estudo das sensibilidades. O belo é aquilo que proporciona em quem observa sensações agradáveis. Mas aí tem uma dúvida que me aflige. Olhe bem para mim. Somos todos diferentes, observadores diferentes, corpos diferentes. O normal seria que houvesse uma imensa diversidade de pontos de vista sobre o que é e o que não é belo. Mas se você puser o nosso amigo Janequini ou o Santoro do meu lado e você perguntar para 1000 pessoas na nossa frente quem é o mais bonito, nós teremos a humilhante constatação de que ele vencerá por 1000-0. Lembrará muito a nossa seleção. E aí você se pergunta, se somos tão diferentes assim, por que tanta unanimidade? Por que tanta aderência a um certo juízo? Por que tanta concordância? Parece haver mais concordância sobre a beleza de Juliana Paes e de Isis Valverde do que do acerto do Teorema de Pitágoras. E aí será que a beleza é mesmo só uma questão celular? Só uma questão de encantamento? Tão particular, subjetiva e inerente ao gosto de cada um? Nunca entendi direito, nunca consegui entender, e repasso a minha dúvida para você, que astutamente saberá encontrar uma solução.
É, beleza, é a palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude do programa. E você? Qual é a beleza que você tem aí? Qual é a beleza que você vê? Que tipo de beleza você busca, hein? Tanta gente já falou sobre esse tema, né? Pois é, está se buscando a beleza desde a Grécia Antiga, desde que começaram a criar as estátuas que se tinham um ideal de beleza. Mas que ideal de beleza é essa? Não me amarrem dinheiro, não. Mas elegância, dinheiro, não. Beleza pura, isso aí, Caetano Veloso também cantou. Mas vamos lá, eu quero destacar aqui para você agora um audiolivro, vou fazer aqui uma sessão audiolivro, um livro antigo, né? Um livro interessante que fala sobre a expressão verbal das emoções a partir do livro do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, o livro Quem Ama Não Adoece. Ele diz assim, ó, diferente dos animais, nós dispomos de uma forma de expressar o que vai na nossa alma, que são as palavras. É óbvio que, sendo a emoção um fenômeno com importante componente corporal, as palavras por si só não bastam para comunicá-los. Mas, certamente, são auxiliares valiosos as palavras. Infelizmente, somos condicionados desde cedo a não fazer ou a não falar sobre o que sentimos, né? Principalmente se esse sentimento for percebido como algo que nos inferioriza. Tudo pode estar minado por dentro, mas devemos fazer todo o esforço do mundo para se exibir uma fachada de normalidade. Confessar medos e fraquezas é visto como perigoso para o prestígio pessoal e pode parecer um sinal de insegurança para muita gente. Paradoxalmente, são justamente as pessoas mais seguras e confiantes que têm menor receio de confessar seus temores e também suas falhas. Uma das mais antigas descobertas da humanidade indica que o ato de confessar o que sentimos é bom para o corpo e também é bom para a alma. A tristeza compartilhada, a dor revelada, diminui as tensões geradas pela angústia e também pelas perdas. Mas a importância e o benefício de falar sobre os sentimentos não se restringe apenas à dor. É necessário também externar e compartilhar as coisas boas, né? Enfim, a questão é que a repressão das emoções e de sua expressão verbal não pode ser seletiva. Deve-se pôr para fora todos os sentimentos, falar o que realmente se sente, reagir, sentir e externar o afeto e também a mágoa, né? Essa é verdade. Se a emoção não se libera, ela vai se agarrar, diz o Dr. Marco Aurélio Viana, ela vai se agarrar aos órgãos, perturbando o seu funcionamento. O desgosto que se pode exprimir por gemidos e lágrimas é rapidamente esquecido. Já o sofrimento mudo remói incessantemente o coração e acaba terminando por abatê-lo. Então fale aí, conta tudo, ache um momento, escolha alguém, se não é o psicólogo, se não é o terapeuta, ache alguém para conversar, para falar das suas incertezas, das suas inseguranças, das suas fragilidades e também das suas conquistas, das suas coisas boas, das suas pequenas vitórias. Ache um jeito de falar para liberar, é o conselho aí do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Quem ama não adoece, está aí como dica para você. Mas quem eu quero ouvir agora novamente é a Roberta. O que que a Roberta tem para contar para a gente da sua pauta positiva?
O desenvolvimento dos carros elétricos foi um salto e tanto no mundo dos transportes. Mas até então, ainda não tínhamos visto um modelo projetado para pessoas com deficiência física. Felizmente, essa novidade chegou. Estamos falando do Kangoo, um carro 100% elétrico desenvolvido por um engenheiro húngaro para pessoas com paraplegia. Um veículo Kangoo só pode acomodar seu motorista, mas permanece espaçoso e confortável. Para entrar, tudo que você precisa fazer é clicar em um botão para que o painel traseiro se levante e a rampa se estenda. O pequeno carro elétrico é super fácil de dirigir. Em vez de um volante, o motorista pode controlá-lo com um guidon, igual uma motocicleta. Esses controles possuem botões que permitem que os motoristas acelerem e freiem sem usar os pés. O Kangoo também possui um mecanismo de travamento de cadeira de rodas que não permite que o carro dê partida até que ela esteja presa. E por ser compacto e leve, o carro é considerado uma scooter e não requer carteira de motorista para operar em alguns países.
É, que ideia bacana, hein? Esses carros têm uma velocidade máxima de 45 por hora, pode ir até também 70, 110 quilômetros de autonomia, que é o suficiente para dar ao usuário de cadeira de rodas a liberdade de fazer viagens rápidas ao supermercado, uma consulta médica, enfim, ter essa autonomia de sair sozinho. Aqueles que não podem comprar um Kangoo nos países onde ele já está disponível, eles são vendidos a cerca de $25 mil, ou seja, no real aí mais ou menos R$120 mil, eles podem receber uma série de descontos, inclusive descontos do governo, incentivo, como a gente tem aqui também alguns descontos de IPI para pessoas com necessidades especiais. O transporte facilitado sempre foi um obstáculo considerável para os usuários de cadeiras de rodas. O Kangoo chega aí para atender essa necessidade. A gente espera que ele também chegue logo através de um representante ao Brasil. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa em todas as plataformas, todo lugar é a nossa rádio. Muito obrigado você que está com a gente aqui hoje. Muito obrigado também pelo apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br e G-Info, folha fácil, G-Info, afinadíssima com o E-Social, gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight. Texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Não desista, o voo até a lua não é tão longo. As distâncias maiores que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos, diz Charles de Gaulle. Voo sublime, elevado, não é por acaso. É resultado sempre de esforço mental árduo. É preciso que a pessoa pense com clareza, com coragem e muita confiança. Jamais alguém deslizou para fora da mediocridade à maneira de uma lesma preguiçosa. Todos quanto conheço, modelos de alto nível de excelência, ganharam a batalha da mente e mantêm cativos seus pensamentos corretos. Entretanto, há riscos. Esses indivíduos escolheram cumprir o papel de uma pena ativa da qual flui a tinta, em vez de um passivo mata-borrão, onde se assenta e absorve o que outros realizaram. Decidiram intrometer-se pessoalmente com a vida, em vez de acomodar-se, franzir as sobrancelhas e ficar observando a vida, minguando, tornar-se um regato e finalmente estagnar-se. O mundo está cheio de pessoas que desistem facilmente. Ficam sentados de braços cruzados, carrancudas, de olhar cético, têm determinação efêmera e suas palavras favoritas, sabe quais são? Ah, agora não. Depois, para que tentar? Ah, vamos parar com isso. Isso não vai dar certo, não. Não, não vamos poder fazer isso nunca. Isso nunca vai dar certo. Ninguém nunca fez isso antes. Ninguém vai conseguir realizar isso agora. Pois é, essas pessoas perdem a maior parte da ação, para não mencionar o divertimento de se buscar algo novo, de se inventar, de se abrir um caminho novo. Essas pessoas decoram as regras, mas as suas mentes fechadas para as possibilidades novas, criativas, ficam lá fechadas. À semelhança de ratos de esgoto, o mundo delas limita-se a um diâmetro apertado, feito de não vou fazer, não vou tentar, nem quero saber, não vou conseguir, eu não posso, eu desisto. É, contudo, de vez em quando, tropeçamos em algumas pessoas de espírito cheio de vitalidade, que decidiram não viver nos pântanos do status quo, pessoas que não fugirão do medo de ser diferentes, embora os outros sempre venham a dizer: isso não pode ser feito. Os que miram alto são águias de vontade forte, que se recusam a ser perturbados pelo negativismo e pelo ceticismo da maioria. Jamais usam as palavras: é melhor a gente desistir, você não vai ouvir isso da boca delas. São exatamente as mesmas pessoas que creem que a mediocridade deve ser enfrentada. Essa confrontação inicia-se na mente, o canteiro germinal de possibilidades ilimitadas, infinitas. E aí entra uma parábola aqui no livro de Daniel Carvalho Luz. Contam que certo homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. Foi quando ele chegou a uma casa muito velha, um casebre, uma cabana desmoronando, sem janelas, sem teto, batida do tempo, que estava lá. O homem perambulou por ali, por entre a casa, em volta, e encontrou uma pequena sombra onde acabou se acomodando, fugindo do sol do deserto. Começou a olhar ao redor, então ele viu uma bomba de poço a 5 metros dele, mais ou menos, uma velha bomba de água bem enferrujada. Ele se arrastou até lá e olhou o poço, agarrou a manivela. Será que tem água lá embaixo? E ele começou a bombear a manivela, a bombear sem parar, mas é claro, Não acontecia nada, mas ele continuou desapontado com aquilo. Pois é, caiu para trás. Aí ele notou que do seu lado havia uma velha garrafa também empoeirada. Olhou a garrafa por fora, limpou a garrafa, removeu a sujeira de fora e o pó, e tinha um recado que dizia: a garrafa estava cheia de água. E dizia assim: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa. PS. Encha a garrafa novamente depois. Hã? E aí? Ele arrancou a rolha da garrafa e de fato tinha água lá. Dava até para beber. A garrafa estava quase cheia de água. E ele se viu então diante de um dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver mais um tanto. Mas se despejasse toda aquela água na velha bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria, lá do fundo do poço. Toda a água que quisesse, fresquinha. Ou será que não? E aí? O que deveria fazer? Despejar a água velha na bomba para dar uma lubrificada naquela engrenagem, ficar mais fácil bombear e esperar então surgir água fresca lá do fundo, fria, e beber a água? Ou beber aquela água suspeita da velha garrafa e desprezar a mensagem? Hein? O que fazer? É a hora do dilema, a hora do dilema, uma coisa ou outra. Deveria perder toda aquela água na esperança daquelas instruções pouco confiáveis, escritas não se sabe quando nem por quem? Bem, com relutância o homem despejou a água na bomba e foi para a manivela e começou a bombear, e a bomba pôs se a ranger e a chiar sem fim. Ele foi jogando água naquela engrenagem, mas nada acontecia, e a bomba foi rangendo, e a bomba foi chiando, e então, de repente, surgiu um fiozinho de água. Ele se animou, e continuou, e depois apareceu um pequeno fluxo, e finalmente a água jorrou com abundância por aquela bomba. Que alívio, que festa para aquele homem! A bomba velha fez jorrar água fresca, cristalina. E ele encheu, depois de beber muita água, ele encheu a garrafa várias vezes. Encheu muito e bebeu e bebeu. E depois de matar totalmente a sua sede, ele voltou a encher a garrafa, pensando no próximo viajante como ele. Ele encheu a garrafa até o gargalo e acrescentou uma pequena mensagem ao que já estava escrito: acredite. Acredite, você tem que dar toda a água antes de recebê-la de volta. As pessoas que se arriscam a viver assim verdadeiramente alcançam aquilo que elas querem. Elas voam mais alto. Elas vivem acima da mediocridade. Por isso, não desista. Sempre tente de uma outra vez. Acredite e coloque seu esforço naquilo. Quando as coisas derem errado, como às vezes acontece, não desista. Quando a estrada na qual você caminha com dificuldade parecer difícil, muito íngreme demais a subida, não desista. Quando os fundos estão baixos, as dívidas estão altas e você mal consegue sorrir, tem que suspirar, não desista. Quando o cuidado pressiona um pouco para baixo, descanse se precisar. Descanse, mas não desista. A vida é esquisita com essas suas vindas, idas e vindas. Cada um de nós, às vezes, aprende, e muitos fracassos ocorrem quando se poderia ter vencido se a gente tivesse resistido ou tentasse de outro jeito, não é? O sucesso é apenas o fracasso virado ao avesso, a tinta prata das nuvens da dúvida, e você nunca sabe dizer o quão próximo está. Você pode estar perto, como pode estar longe, mas você tem que arriscar, tem que continuar. Portanto, aferre-se à luta quando receber o golpe mais duro. Quando as coisas parecerem piores, aí é que você não deve e não pode desistir. Texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Insight. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Apoio G-Infor Folha Fácil, G-Infor Afinadíssima com E-Social, gi.com.br e Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você. trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vida de qualidade. Invista em calçados e roupas apropriadas para a prática da atividade física. Utilize tênis com amortecimento para que suas articulações e musculatura não sejam prejudicadas futuramente devido a impactos. Use bermudas e camisetas com tecidos confortáveis que facilitem sua transpiração. Evite o desconforto de roupas e calçados inadequados que podem tirar boa parte do prazer da atividade física. Lembre-se, prazer, você tem que gostar do que está fazendo, sempre. Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
Pois é, uma rede conectada à boa atitude. Hoje é o tema aqui que eu estou esperando trazer há muito tempo, e eu precisava trazer esse tema com alguém que realmente tem profundidade para tratar desse assunto, que algumas coisas entram na moda, né, da gestão. Esse assunto é muito importante, ele não está na moda, mas hoje ele é muito recorrente. Então várias pessoas começam a tratar de um assunto porque leram um livro ou outro. Mas tem a diferença de quem trabalha com o tema em profundidade há muito tempo, participa de pesquisas, participa de projetos. E é isso que a gente sempre tenta trazer aqui quando o assunto é tão sério, especialmente para gestores, para CEOs, para empresas. O papo hoje aqui é ESG. E o convidado que vai falar comigo aqui no Positivice Talks, com quem tem o que dizer de bom, é Ricardo Voltolini. Ele é um dos primeiros consultores em sustentabilidade empresarial do Brasil, tendo atendido em mais de 2 décadas 350 empresas, CEO da consultoria Ideia Sustentável e da plataforma Liderança com Valores, diretor de sustentabilidade da ABRH Brasil. Voltolini escreveu 11 livros, entre os quais Conversas com Líderes Sustentáveis, Escolas de Líderes Sustentáveis e Sustentabilidade como Fonte de Inovação. Ex-consultor da TV Cultura e TV Globo, atual colunista de ESG da revista Época Negócios. Voltolini é professor convidado da Fundação Dom Cabral e criou metodologia própria em 2008 para desenvolver estratégias de sustentabilidade ESG. Membro do Comitê de Sustentabilidade da AES Brasil e conselheiro da WeMove, Centro Sebrae de Sustentabilidade, Abrapes, Museu Planeta Água e Virada Sustentável. Voltolini completou em outubro de 2021 1.500 palestras, workshops e sustentabilidade empresarial. E nos últimos 15 meses, coordenou a elaboração de 30 estratégias de ESG para grandes empresas brasileiras. Vamos falar de ESG? Esse é o nome do seu livro. Vamos lá para o nosso diálogo nutritivo de hoje.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Vamos falar de ESG? Pois é, tá aí. A pergunta já está feita, já é o título do livro dele, como eu já disse. Estou aqui com muito prazer recebendo o Ricardo Voltolini. Feliz dia novo, Ricardo. Obrigado por sua atenção aqui.
Irineu, prazer. Prazer enorme estar aqui com você. Vai ser ótimo bater esse papo sobre ESG.
Pois é, essa é uma daquelas siglas que aparece, a gente ouve todo mundo falar, todo mundo lê, vai no Google saber o que, que é, daí já lê o significado, parece que já está sabendo de tudo, mas não é bem assim, né? O ESG, ESG já tem alguma história aí, mas ultimamente parece que a gente ganhou uma presença maior do termo ESG. Então vamos falar, conta pra gente. Por que que esse tema está tão importante agora, especialmente agora nesses praticamente 2 anos de pandemia aí?
É verdade, o termo ESG, ele tem a rigor 18 anos, ele nasceu, né, foi criado em 2004, né, como uma provocação do então diretor-geral da ONU aos investidores. Então, foi uma provocação aos investidores do tipo, por favor, ao investir dinheiro em empresas, considerem as questões ambientais, sociais e de governança. Mas aí, 18 anos depois, ele ganha uma relevância no meio da pandemia, porque ele nasce como uma resposta do investidor millennial, então é a turma dos 30 e poucos aos 40 e poucos, que começa a assumir o poder nas empresas, né? Poder de comprar empresas, investir em empresas e gerir empresas, e que começa, então, a valorizar as chamadas informações não financeiras, né? Os temas ambientais, sociais e de governança, que nunca foram muito importantes na trilha do pensamento empresarial e agora estão ganhando importância. Eu entendo que a pandemia ela causou um contexto que foi muito favorável à discussão, porque a pandemia nos deixou a todos, né, no mundo todo, numa situação de muita vulnerabilidade e de muita incerteza quanto ao futuro, né? E junto com a questão das mudanças climáticas, junto com as inseguranças relacionadas à democracia em vários países, com as inseguranças relacionadas às questões de desigualdade social, que também aumentaram. Então, de repente, o ESG, que era um termo, portanto, muito restrito ao universo dos investidores, principalmente os ativistas, passa a ser uma espécie de novo filtro de avaliação de empresas, de avaliação do sucesso de negócios, né? Da prosperidade de negócios. Então, é um conceito importante. Obviamente que ele é mandatório para empresas de capital aberto, ele é urgente para empresas grandes com muitos impactos sociais e ambientais, e é importante para qualquer organização que atue sob uma lógica de mercado. Eu costumo dizer, Irineu, que é a metáfora que me agrada para explicar a todo mundo, até aos, principalmente aos leigos. Imagina que a FIFA, que é quem hoje coordena as regras do futebol global, decidisse no final de semana mudar as regras do futebol, radicalmente. Uhum. Se essa mudança fosse feita no final de semana, na segunda-feira ela seria válida não só para o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, o Palmeiras, o Corinthians, o River Plate, o Boca Juniors. Seria para qualquer equipe que jogue futebol no planeta Terra, em qualquer periferia de qualquer lugar do mundo. Eu entendo que o ESG é uma espécie de mudança das regras como se olha hoje sucesso, prosperidade, risco, oportunidade empresarial. Então, a partir do momento que mudam as regras, todo mundo que joga sob uma lógica de mercado tem que observar atentamente essas novas regras.
Ô, Ricardo, a gente já tinha uma ênfase aí no termo sustentabilidade, que parece que ficava ligado somente a questões ambientais. No caso ESG, como é que a gente pode relacionar sustentabilidade e ESG? Existe uma diferença?
É, tem gente que acha que isso, que ESG é apenas um nome novo para um termo antigo. Então, seria um nome novo para sustentabilidade. Eu acho que é equivocado isso. Eu vejo que sustentabilidade é um olhar ainda muito para as grandes questões ambientais e sociais que toda empresa tem, mas sem o olhar do investidor. O olhar do investidor ou a lógica do investidor é a lógica do ESG. Então, assim, é como se da porta para dentro da empresa, ao cuidar dos meus desafios ambientais, sociais, eu estivesse fazendo sustentabilidade. Mas quando eu tenho que transformar isso em report para o mercado financeiro, ou quando eu tenho que me inserir o nome da minha empresa em ratings, frameworks importantes, aí eu faria ESG. Então, o nome ESG é um nome muito mais ligado ao mercado, aos investidores, aos donos do capital, e o nome sustentabilidade muito mais ligado aos grandes desafios sociais e ambientais da empresa.
Agora, deixando ainda mais claro, Ricardo, a gente tem três eixos aí, né? Tem o E, tem o S e tem o G. E qual é o desafio das empresas? Porque cada eixo aí tem uma preocupação, uma dinâmica e uma gestão diferente, né?
É verdade. Eu diria assim, tentando fazer um resumo, né, para quem está nos ouvindo, para que isso não fique muito extenso. Hoje, quando a gente olha os temas ligados ao E, que seria o meio ambiente, então é environment, né, que é em inglês, mas as questões de impactos ambientais, todas elas hoje estão debaixo de um guarda-chuva importante, global, que se chama mudanças climáticas. Né? Então, dentro desse guarda-chuva de mudanças climáticas, você tem a gestão adequada da água, a gestão da energia, com uso cada vez maior de renováveis, substituindo as fósseis. Você tem a gestão do solo, gestão da biodiversidade e a gestão de resíduos. Estas atividades todas geram um impacto importante e elas resultam em emissões de gases de efeito estufa. O principal gás é o carbono, este gás que a gente conhece, que é aquele que queimamos com combustível fóssil. Né? É importante dizer isso porque quando a gente olha para a realidade de uma empresa, estes são os desafios das empresas. Os desafios são eliminar as emissões de carbono, reduzir, eliminar, né, equalizar essas emissões, de modo que as empresas consigam capturar o mesmo que emitem, o que significa que elas zerariam. Este é o grande objetivo hoje dos países signatários da ONU e das empresas no mundo. Retirar o carbono das operações é muito importante se quisermos conter o avanço das mudanças climáticas. Então, este é um tema de E, né, importante. Tá. Dentro do tema de S, tem diversidade e inclusão, respeito aos direitos humanos na cadeia de valor das empresas, desenvolvimento integral, saúde e segurança integral, com uma ênfase em saúde mental e investimento social privado. Né? E dentro do G, de governança, teria as questões de código de ética, políticas de compliance, estratégias e políticas ligadas à sustentabilidade, né? Políticas de diversidade e inclusão. Então, a governança é a maneira como os outros dois pilares se equilibram na ação, na execução dessas práticas na empresa.
Ô Ricardo, eu vejo muitas empresas já trazendo para si as três letrinhas, né? Eu só, às vezes, questiono se realmente eles têm realmente esse interesse profundo, né, em promover uma gestão, de fato, genuína neste sentido. Porque, enfim, como você falou aí, chama investidor, eu preciso dizer que eu sou uma empresa bacana, eu quero sair bem na foto. Você acha que as empresas brasileiras, aproveitando desse momento em que se fala bastante do ESG, elas já estão realmente encarando isso como uma coisa séria? Em que estágio você veria essas empresas? Você acha que isso realmente vai ser incorporado por essas empresas? Ou muita gente vai colocar isso aí só lá na missão, lá numa placa colocada na parede, e para inglês ver, digamos assim?
Eu diria, Irineu, que a empresa que se der a este trabalho hoje, ela vai estar dando um tiro no próprio pé. O mercado está, ao contrário de tempos passados, está muito mais rigoroso na análise e na avaliação das práticas de empresas, principalmente aquelas para os impactos que estão diretamente relacionados a riscos. Porque o investidor, na verdade, não gosta de correr riscos. No passado, os riscos ambientais e sociais não eram vistos como muito importantes pelas empresas. Tanto que quando eu estou há mais de 20 anos trabalhando com o tema, e só nos últimos 2 anos, realmente eu vi um senso de urgência na adoção desses temas. Até então era um tema, sustentabilidade era um tema de escolha, né? Então as empresas procrastinavam, deixavam para depois, era um tema de uma área de negócio, agora é um tema da agenda do presidente, do conselho, era um tema de metas e métricas muito vagas, muito imprecisas, agora o mercado está cobrando que as empresas não só digam o que farão, mas como farão, e dependendo de quanto estas ações estão relacionadas a riscos, os investidores ficaram muito atentos. Eu vou dar um exemplo prático. A gente está assistindo hoje no Brasil a uma onda de empresas anunciando metas de net zero, né, para usar o inglês, que Sim. significa a empresa assumir um compromisso de capturar o mesmo tanto de gases de efeito estufa que ela emite. Para isso, ela vai ter que olhar como faz a gestão da água, dos resíduos, da energia, da biodiversidade, Sim. do solo. Bom, não é nada simples fazer isso. Nada simples. Nada trivial. Precisa de investimento, mudanças de processo, mudanças de equipamentos, né, mudanças de plantas industriais, mudanças de tecnologias. As empresas estão anunciando metas de net zero para 2040 e 2050. 2050, penso eu, tarde demais, segundo os apontamentos da ciência do clima. Para chegar em 2040, uma empresa grande e altamente emissora de gás de efeito estufa, ela vai ter que ter um plano de ação muito complexo e elaborado. Estamos vivendo hoje este momento em que o mercado está mais crítico, não às metas, porque meta, né, o papel aceita qualquer coisa, mas quais são as ações ou qual é o plano que a empresa tem para chegar em 2040 com emissões líquidas zero. Então, já temos já, inclusive, casos de empresas brasileiras que estão sendo questionadas, né, duramente questionadas, se as suas ações são compatíveis com o tamanho da meta. Então, eu acho que nós vamos assistir cada vez mais uma cobrança maior pelos atores de mercado para que as empresas realmente façam. Se elas não fizerem, ou se elas incorrerem no grave erro do chamado greenwashing, que é uma palavra muito bonita que os americanos criaram para empresas que usam o argumento socioambiental para promover a sua imagem, eu acho realmente, acho não, eu tenho certeza que terão problemas muito graves de reputação nos próximos anos.
Pois é, Ricardo, a gente tem um protocolo aí mundial, chancelado pela ONU, naturalmente, então é muito interessante que isso envolve conceitualmente todas as empresas. Agora, voltando aí para a questão brasileira, dentro dos desafios ambientais que você também aponta aí no livro, quais são os mais importantes que o Brasil tem, já que esse é um assunto que está nas manchetes dos nossos jornais quase todos os dias, hein?
O primeiro desafio importante é o Brasil cumprir o acordo que ele, Brasil, assumiu em novembro de 2021, lá na ONU, na COP26, de reduzir em 40% a emissão de metano e até 2025, que é o que está lá, não ter mais desmatamento no Brasil. Porque, na verdade, o grande desafio brasileiro, o Brasil hoje é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Para quem está nos ouvindo, é bom que a gente explique. como podemos ser o quarto maior emissor de gás de efeito estufa se toda a nossa matriz energética, ao contrário da da Europa, é limpa, né? Nossa matriz preponderantemente é água, né? É hidráulica, mas temos um potencial de eólica, temos um potencial de solar, de hidrogênio verde, e estamos ligando aí nos últimos anos as térmicas. Isso sujou um pouquinho a nossa matriz. Mas por quê? Por causa do desmatamento. Então, quando eu desmato, eu tiro uma parte da capacidade de captar o carbono. Então, o nosso problema não está em emitir o carbono, está em capturar o carbono. Então, primeiro movimento importante é eliminar o desmatamento, começando pelo desmatamento ilegal. É duro ter que dizer isso, né? Mas a gente tem ainda no Brasil um desmatamento ilegal. Tem um desmatamento legal, aprovado pelas leis, né? Em compensações, e tem o ilegal. Então, os números todos mostram uma evolução preocupante no volume de desmatamento, principalmente da floresta amazônica. Principalmente, mas não exclusivamente. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio importante é o Brasil integrar o mercado de carbono global. Na COP26, em novembro do ano passado, ficou decidido pela criação de um mercado de carbono em que empresas e governos serão credores e devedores de créditos de carbono e poderão usar os créditos de carbono a favor das suas metas de neutralização de gás de efeito estufa. Pois bem, para que o Brasil acesse este mercado, ele tem que criar um mercado local. Ontem foi anunciado a criação de um mercado de carbono local. O ministro Paulo Guedes e o ministro de Meio Ambiente anunciaram a criação de um mercado brasileiro de carbono. Por que que isso é importante? Imagina um país como o Brasil, mais de 8 mil quilômetros de costa atlântica. Portanto, potencial de eólica e solar absurdo. Acho que não existe nenhum país com tanto potencial quanto o Brasil. Nós temos ainda reservas importantíssimas de floresta, de verde, né? Que pode ajudar no condicionamento da temperatura global. Nós temos potencial hoje para produzir hidrogênio verde, ser um dos maiores produtores de hidrogênio verde do planeta. Aliás, o estado do Ceará está se caracterizando hoje como este polo. Então, imagina, o Brasil ele está vocacionado para ser um credor no mercado de carbono. E nós podemos ser, no futuro, uma potência por causa desta nossa vocação natural. E aí é claro que as questões políticas e institucionais têm que funcionar a nosso favor.
Pois é, a gente vê até algumas pessoas muito conscientes, né, do agro com essa mentalidade, né, a despeito de outros, né, que às vezes cometem os mesmos crimes que os ilegais, né, mas você vê que existe uma consciência em um setor exclusivo aí do agro, dizendo que esse é um benefício, né, que a gente tem um grande potencial, que a gente tem que aproveitar justamente isso. Mas, o Ricardo, você falou desse desafio ambiental, indo ainda na linha do ESG, vamos lá voltar para o S. E aí os desafios sociais, no caso brasileiro, para a gente alinhar a tal agenda ESG.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você.
A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, isso é bastante preocupante, né? Quando a gente olha para as questões sociais no Brasil, a gente percebe que nos últimos anos tivemos um aumento da desigualdade, um aumento de pessoas ingressando de novo no que a gente poderia chamar de pobreza, um aumento do desemprego, uma desmobilização de comércio e serviços que agora, pós-pandemia, está retomando. Nós temos ainda dificuldades históricas relacionadas com uma educação pública de qualidade muito baixa quando comparada com os sistemas de educação dos outros países, o que tem nos colocado sempre numa condição, do ponto de vista de competitividade, muito ruim. Há vários temas relacionados com o S, né? Que são preocupantes para o Brasil, né? E uma coisa importante da gente entender é quando a gente olha para o que as empresas estão fazendo em ESG, não por acaso as empresas estão respondendo melhor aos indicadores de governança, estão respondendo, em segundo lugar, melhor aos indicadores ambientais, mas ainda respondem menos do que deveriam aos indicadores sociais. É como se, para a realidade das empresas, elas não tivessem muita obrigação em relação aos temas sociais ou não tivessem nenhum tipo de responsabilidade. Por isso que eu queria voltar ao fatal, aquele, uma das tendências que eu apresentei agora há pouco, que é o investimento social de empresas em comunidades onde elas estão instaladas, né? Durante a pandemia, a gente observou um fato muito curioso e interessante para a gente refletir agora aqui. Nós tivemos, no período de 2020 a 2021 esticado, então quase um ano e meio, nós tivemos 7 bilhões e meio de investimento feito por departamentos de responsabilidade social de empresas, institutos e fundações empresariais. Bom, esse é um número importante. E ele é mais importante ainda quando a gente compara com o fato de que, antes da pandemia, o investimento médio feito por empresas, institutos e fundações empresariais era de 3 bilhões e meio, ou seja, mais do que dobramos durante a pandemia. Só uma única empresa brasileira fez um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que eu quero dizer é, o dinheiro existe, porque Sim. ele apareceu. Apareceu numa situação crítica, que mobilizou a todos nós, que nos preocupou. Mas além do dinheiro, que dobrou, nós observamos também empresas atuando em parceria para dar suporte de desenvolvimento a cadeias mais vulneráveis de fornecedores, a comunidades mais vulneráveis. A gente teve experiências muito boas, como, por exemplo, a implantação, a construção de um hospital de 100 leitos em um mês, feito por 4 empresas. Né, que foram lá e construíram, equiparam o hospital e entregaram ao governo do estado de São Paulo um hospital de 100 leitos no meio daquela crise que todos vivemos e que faltou leito. O que, que eu quero dizer com isso, Irineu? Recurso tem, né, porque ele apareceu. Disponibilidade das empresas também tem, porque hoje as empresas ESG estão muito mais atentas às demandas da sociedade, a atender essas demandas, a participar da solução dos problemas que afligem as pessoas, a sociedade, as comunidades. Então, o contexto é muito favorável para que a gente tenha cada vez mais empresas participando da solução dos problemas das suas comunidades. Sozinhas? Não, claro que não. Os governos, no nível federal, estadual e municipal, também têm, obviamente, uma obrigação, uma responsabilidade natural pelo desenvolvimento das comunidades, das cidades, dos estados e do país. E aí eu acho que é importante, penso eu, que a gente sai da pandemia bastante machucado, bastante avariado, e ainda há algumas questões ligadas ao S que precisarão de investimento nos próximos anos.
É muito curioso isso que você falou, que a gente entende, né, que ESG não é um projeto que uma organização faça de maneira isolada, né? Ela precisa achar os elos, né? E, enfim, além do poder público, são outras empresas entendendo uma realidade que é de todos. E você, que já trabalhou o ESG, em função dos desafios, a palavra governança também agora está ficando popular. E o que é a governança e o que é o desafio do gestor dentro desse princípio que você explora muito bem no livro, de um jeito muito didático, no Vamos Falar de ESG?
A governança, quando a gente está falando de especificamente ESG, ela tem alguns temas. A governança seria a dimensão da transparência. Então, transparência, vamos pegar as três dimensões, né? Então, a dimensão do E, a frase-chave é: preciso ter responsabilidade em relação a impactos ambientais. No S, eu, empresa, preciso estar comprometido com o desenvolvimento das pessoas, das comunidades e da sociedade. O G de governança é: eu preciso ter transparência nas minhas relações com todos os meus públicos de interesse. Isso engloba códigos de ética, políticas de compliance, relatórios para a sociedade, comunicação direta, verdadeira, que corresponda aos fatos, organização dos grandes desafios ambientais e sociais em políticas claras. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma empresa de agro hoje, que queira fazer brasileira, que queira fazer negócios na Europa, só fará se conseguir comprovar num documento de rastreamento que na sua cadeia de valor não há em nenhum momento impacto a meio ambiente, não há em nenhum momento desflorestamento, desmatamento, né? Este documento se chama política ambiental. Uma empresa brasileira hoje tem que ter um documento de política ambiental, ou então não exporta produtos, principalmente os de agro e os ligados ao mundo do agro e pecuária, né? Então, este documento é um documento de governança. Então, é legal entender governança como eu governo de modo transparente as minhas relações com fornecedores, com clientes, com comunidades, com sociedade, com reguladores e, principalmente, com governos, né? As questões éticas aí relacionadas a governo estão presentes nessa discussão também.
Poxa, muito bom tudo aquilo que você diz para a gente aqui, clareia muito esses temas. E aí, para não tomar muito o seu tempo, como você já enfatizou aí, isso está exigindo bastante uma liderança ética, uma liderança realmente decidida. E este é o assunto que precisa realmente ser tratado com essa profundidade dentro das organizações. Você acha que a gente está andando bem?
Olha, Irineu, essa questão da liderança, eu diria que é central. E acho que esse é talvez um recado importante para quem está nos ouvindo agora, né? Existe um consenso de vários atores globais que estão envolvidos com essa discussão. É uma discussão que tem sido feita, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, aquele fórum de Davos, todo começo de ano tem, os grandes capitalistas se reúnem, conversam sobre grandes temas. Este é um tema importante. Já há um consenso de que a transição deste modelo de empresa mais, que a gente chama de business as usual, né? Empresa convencional, linear, né? Extrativista, né? Que usa muito recurso natural, que emite muito, que promove desigualdade ao invés de igualdade, este modelo de empresa ele está acabando e ele vai acabar, né? É uma transição. O modelo novo de empresa que vem é uma empresa mais ética, mais transparente, mais respeitosa às pessoas e mais cuidadosa com o meio ambiente, né? Claro que estamos numa transição, né? Portanto, ainda não foram embora todas as empresas do business as usual, mas também não chegaram todas as empresas de uma economia de baixo carbono, mais éticas, mais transparentes. Para acelerar esta transição, para acelerar, já há um consenso de que precisaremos de líderes de um outro tipo, uma outra cabeça, com uma outra visão de mundo, que está muito mais sintonizada hoje com o que os millennials pensam. Né? Então é muito... O millennial, você não precisa fazer essa discussão já. Ele já está com isso no chip geracional, que é um líder que tem atitudes diferentes. Ele tem todos os conhecimentos e habilidades de um líder bom de negócios convencional. Só que ele tem quatro atitudes completamente novas e que são exigidas neste mundo que a gente está começando a construir. A primeira, são líderes mais cuidadores, mais empáticos, que olham mais para o outro, se preocupam efetivamente com o outro. O outro na condição de colaborador, de comunidade, de fornecedor, de cliente. São líderes mais inclusivos, ou seja, líderes que não aceitam mais o racismo, né? Não aceitam mais o preconceito. Líderes que... Não é que eles são só tolerantes à diferença. Não, eles aproveitam a diferença e toda a riqueza que a diferença de pessoas traz para um ambiente de negócios, para um negócio. São líderes que a gente chama de mais éticos, que na hora de tomar decisões não olham apenas para números, dados e planilhas. E nem para modelos do tipo vou cortar o máximo de custos para poder ter o máximo de margem agora, hoje, independentemente do impacto que isso provoca para pessoas e meio ambiente. Não, este novo líder, na hora que ele vai tomar decisões, ele bota na equação o eventual impacto para pessoas e meio ambiente. E, por fim, uma quarta atitude importante, são líderes que a gente chama de ecocêntricos. Ecocêntrico, naturalmente, faz uma oposição a egocêntrico. Então, é aquele líder mais egoísta, mais autocentrado, mais voltado para o próprio umbigo, para as próprias necessidades, olhando só para o seu bônus, né? Para a sua remuneração variável, sem pensar nos impactos. Este líder também já está ficando para trás. Esse é um líder que não vai mais funcionar em tempos modernos. As sociedades querem líderes capazes de enxergar de modo sistêmico, olhar a interdependência entre os fatos, com mais transparência, com mais altruísmo, com mais preocupação em relação ao outro. Então, veja, estamos falando de quatro novas atitudes que devem ser muito valorizadas em líderes nos próximos tempos.
Olha, para encerrar, uma provocação. O ESG ele chega para suprir uma incapacidade do Estado que tem, por um motivo ou outro, um regime ou outro, uma influência ou outra, não conseguido seguir essa pauta, e agora com essa iniciativa ou com o ESG ganhando esse campo, você acha que ele vem a suprir essa deficiência? Isso é muito positivo?
Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a minha resposta, para ser o máximo honesto aqui, é não. Eu acho que não. Eu acho que o ESG ele se orienta por uma lógica de mercado, uma lógica de investidor, e os governos devem se orientar pelo princípio natural, o estatuto natural de um governo, que é promover o bem-estar das pessoas, o desenvolvimento humano, né? O crescimento das pessoas, a educação, a saúde, tudo aquilo que está ligado ao bem-estar, né? Ou à ideia do bem-estar. Agora, é inegável que quando empresas assumem responsabilidades por questões ligadas ao meio ambiente e a comunidades, elas também contribuem mais. Mas é importante, eu sugiro muito isso aos meus clientes, que quando eles pensem em projetos sociais, eles pensem sempre em ações sociais que, de algum modo, estejam casadas com políticas públicas. Por quê? Para potencializar as ações de políticas públicas. Eu acho que empresas têm uma determinada responsabilidade e o governo tem outro conjunto de responsabilidades. Eu não gosto de pensar na ideia de que empresa possa substituir o que Estado deve fazer ou deveria estar fazendo. Acho que todos nós devemos cobrar que o governo federal, os governos estaduais e o governo municipal, que é onde vivemos, né? A cidade que vivemos, cumpram bem ou aquele papel para o qual eles estão naturalmente vocacionados, que é de promover o bem-estar daquelas pessoas, olhando para os vetores desse bem-estar, que são os vetores mais críticos.
E vamos torcer, então, para que os nossos governantes sejam também partícipes, né? Que eles adotem essa agenda ESG.
E vamos votar, que... né? Vamos votar também, né?
É isso aí. Mas, olha, muito legal a sua participação, muito esclarecedora. Gostaria muito de ter você sempre aqui no papo, mas vamos chamar atenção aqui agora para o seu livro, vamos fazer o serviço aqui. Vamos falar de ESG, é o seu livro que está disponível em todos os canais de livrarias, é isso? Conta para a gente aí.
É isso. Esse livro ele tem sido para mim um motivo de muita satisfação, porque eu escrevi com uma... Na verdade, ele é uma compilação de 30 artigos de 90 que eu escrevi nos últimos 3 anos para diferentes veículos, Época Negócios, né, para vários veículos. E eu selecionei os 30 que, do meu ponto de vista, eram os 30 que contavam a história da evolução rápida do ESG nesses últimos, o que eu chamo de 20 anos em 2 anos, né? Foi uma expansão muito rápida. E o livro, estou muito feliz com ele, porque a primeira edição já se esgotou, já está na segunda edição. Empresas têm comprado o livro para distribuir aos seus colaboradores e líderes, em palestras que eu tenho feito, algumas federações de indústria. E mesmo o cidadão comum, que está interessado em conhecer melhor, tem sido também um comprador do livro, né? Então, estou feliz... Porque, assim, o livro, toda a receita dele é destinada a instituições sociais, eu não fico com nada do resultado do livro, mas o melhor resultado para mim do livro é as pessoas lendo, começando a compreender melhor, mudando posições, refletindo sobre novos horizontes. Então, eu estou muito satisfeito aí com a trajetória até aqui, né? São apenas 5 meses de livro. Ainda nem fiz um lançamento oficial por causa da pandemia, mas está indo bem, o livro está caminhando bem.
Olha, a gente que também vive num ambiente corporativo de palestras, acho que existe uma demanda grande e importante, e pessoas com a sua seriedade, com a profundidade, como você trata o tema, tem que ter muito espaço dentro das organizações hoje. As pessoas que quiserem eventualmente fazer um contato com você para palestras, enfim, para diálogos internos, como é que faz? Diz aqui, a gente vai passar o endereço embaixo, mas é bom você falar para quem está com a gente só no podcast. Como é que a gente te acha?
Pode entrar diretamente em contato com a Ideia Sustentável, né? Então, ideiasustentavelporum.com.br, né? Nós temos uma equipe que atende, que recebe essas mensagens, e aí a gente imediatamente entra em contato. Mas também podem entrar em contato pelo nosso e-mail diretamente, né? Então é ricardo@ideiasustentavel.com.br. ricardo@ideiasustentavel.com.br.
Vamos falar de ESG. Esse é o livro do Ricardo Bottolini, que é uma pessoa que você pode contatar também. Muito obrigado aí por esse papo. Estava precisando dessa conversa aqui no Feliz Dia Novo. Espero que aí muita gente faça downloads, como sempre faz, que muitas empresas também baixem mais esse artigo. Eu sei que você tem participado de muitos programas. A colaboração é muito legal que você traz. Eu já te ouvi em várias entrevistas, te acompanho. É um prazer ter você aqui, né, com a gente também, falando desse assunto tão importante. Obrigado, Ricardo Bottolini, e até uma próxima, e sucesso para o livro, e sucesso para todos nós, né, que as empresas realmente adotem profundamente o ESG.
É isso, Irineu. Então, por mais felizes dias novos, né?
É isso aí, é isso aí. Um abraço.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.